Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Seriam 8 horas da noite, reunidos na sala da casa grande, os hóspedes do barão sentados no sofá conversavam em tom moderado sobre o acontecimento do dia. O conselheiro Lopes tinha um defeito fio filosófico sobre o fenômeno das coincidências, citando alguns fatos históricos dos mais notáveis. Era esta-se porque o desastre acontecido a Alice o tinha mais impressionado. A intervenção de Mário El, a data de 15 de janeiro, prendendo exímelos de melos de bronze à morte de José Figueira, ocorrida havia 11 anos. Dona Luísa, além da parte que tomara na aflição da família de Alice, estremecia de horror, lembrando-se que podia ter Adélia corrido mesmo ou o maior perigo. Dona Lina, essas vezes desmerecia a nação de Mário, figurando-a como coisa facílima, outras vezes insinuava, embora de longe, que o culpado de tudo era o menino com sua travessura. Quem sabe? Talvez se Alice fosse sozinha com Adélia, ou com o meu Lúcio, que é tão sossegado, não lhe acontecesse nada. Esses rapazes traquinas e deitam os outros a perder. Junto à mesa, onde ardia o candelabro, Lúcio estava muito aplicado em levantar castelos de cartas para entreter Adélia. Felicidade em que a imaginação, entre risos de prazer, edifica palácios com essas figuras coloridas. Mais tarde, em vez de castelos de carta, são os castelos de vento, edificados com as ilusões e as esperanças de nossa alma. Vem um sopro de criança e arrasa o suntuoso palácio. O menino reúne as cartas e levanta novo castelo. O homem de balde tenta coligir as ilusões que tombaram. Não contra nem o pó. Desfizeram-se em fumo. O castelo de Lúcio era um pretexto. Cada carta precisa para a construção tinha de ser tomar a Adélia, senhora de quase todo o baralho. Quanto mais se elevava o castelo, mais tentações tinha meni-lo de um sopro ou derrubá-lo com a unha rosada, que disfarçadamente brinhava sobre a verde cobertura da mesa. Dando tais assaltos direito à defesa, a mão de Lúcio animava-se a interceptar nos lábios da menina o sopro destruidor, a prender e conservar cativo o dedinho pérfido, e finalmente a sentir esses rápidos toques da cutis acetinada, que lhe sabiam como raios da polpa deliciosa do cambucá. De vez em quando Dona Luísa erguia-se do sofá e penetrava no interior por uma porta lateral. Pouco depois voltava trazendo informações a respeito do estado de Alice. Transportada para casa nos braços do pai, a menina passara algumas horas sem grave alteração, embora muito abatida. À tarde, porém, se declarara febre com dores lancinantes pelo corpo. O médico, prevenido à primeira notícia do desastre, já estava na fazenda. Seu prognóstico foi favorável. A menina, em virtude do abalo por que passara e do longo resfriamento, sofria de um acesso nevrálgico. Os calmantes receitados não tardariam a debelar o mal. Está na mesma. Agora chegaram os remédios que o doutor mandou buscar, disse Dona Luísa voltando da alcova. O barão devia ter aqui uma bótica sempre bem sortida, ponderou o conselheiro. O comendar meu marido, tinha, acudiu Dona Lina. A porta do corredor abriu-se dando passagem a Dona Francisca e seu filho. Este vinha manifestamente contrariado, sua fisionomia e até seu passo o indicavam. Depois de 2 horas de sono, que sua mãe não se animou a interromper, Mário despertara à sombra das árvores onde se havia deitado. No primeiro momento admirou-se de ver a mãe ali perto dele, mas logo percebeu vagamente o que tinha passado, e com isso satisfez-se a sua curiosidade. Vendo, porém, no rosto da senhora traços de fadiga e aflição, Mário ficou de mau humor e contrariado. A veemência das carícias maternas respondeu apenas com um frio abraço. Minha roupa já está insuta, perguntou. Benedito tivera tempo de trazer outra roupa e café para o menino tomar apenas acordasse. Um fogo vivo, além de conservar a quentura da chaleira, derramava um doce calor sobre o menino adormecido. Recolhidos à sua habitação, nem a mãe, nem o filho tinham desejos de tornar a casa grande naquele dia. Dona Francisca ficara prostrada com as emoções. Mário queria fugir à impertinente curiosidade dos hóspedes do barão. Repugnava-lhe contar sua ação a gente de quem não gostava. Todas as pessoas da amizade o rico fazendeiro incorriam na antipatia do menino. Ao cair da noite, porém, o barão deu o segundo recado insistindo com Dona Francisca para levar-lhe o Mário naquela mesma noite. Avaliando pelo seu coração do sentimento daquele coração de pai, e desejando também mostrar seu interesse por Alice, de cuja febre acabava de saber, a viúva cedeu. Muito custou-lhe persuadir a Mário. A seus rogos o menino respondia: Não tenho nada que fazer lá. O Sr. Barão pode guardar seus agradecimentos, que eu passarei muito bem sem eles. Se cuida que lhe prestei algum serviço, está enganado. Quis mostrar-lhe que um pobrezinho, às vezes, vale mais do que os ricos barões. Dona Francisca amava cegamente o filho, e por isso, em vez de o governar, era por ele governada. Ante a resistência que Mário opunha ao seu desejo, não se animou a formular uma ordem. Esgotados os rogos, socorreu-se ao argumento supremo, que, aplicado a propósito, dobrava a tenacidade do menino. Meu filho, lembra-te da recomendação que teu pai deixou em seu testamento. Deves obedecer ao barão como a ele. Mário mordeu os beiços e acompanhou sua mãe à casa grande, mas cedendo embora, ele não podia esconder sua contrariedade. Já não era somente a curiosidade importuna que o afastava, mas também a moléstia de Alice. Incomodava a ideia envolver-se na solicitude afetuosa, que devia inspirar à família e aos amigos o sofrimento de uma pessoa querida. Ele não podia associar-se a esse sentimento, também não devia alegrar-se com ele. Por outro lado, o barão estava triste, abalado ainda com as emoções daquela manhã, aflito com a enfermidade da filha. Não era assim abatido por outras causas, que o menino desejava afrontar seu inimigo. Era no apogeu da fortuna, do alto do seu orgulho, que ele pretendia humilhá-lo. Estes sentimentos possuíam Mário ao entrar na sala. Oi, o nosso ir. Venha cá, exclamou o conselheiro chamando com a mão. A senhora deve estar muito contente com seu filho, Dona Francisca. O que ele fez? Disse Dona Luísa. Mário levantou os ombros e respondeu de uma vez aos dois, mulher e marido. Ora, o que eu fiz? Aqui na fazenda há um cachorro, o Trovão, que nada e mergulha muito mais do que eu. Se quer ver um herói, mande buscá-lo. Ou então um dos marreco aquele do tanque. Pois dentro d'água nos vence a ambos. O conselheiro era homem a quem nada perturbava. Apesar da estranheza da resposta, ele replicou sorrindo com certa magnanimidade magistral. Ora, senhor estudante, isto é pura e simplesmente um sofisma. O animal obra por instinto, enquanto o senhor arriscou a vida para salvar. Não corri nenhum perigo. Tenho feito isso tantas vezes. Se me pudesse suceder algum mal, de certo que não ia me atirar n'água. Não tinha necessidade disso. Depois de ter assim amesquinhado com um remoque e sufocado sob uma ostentação de egoísmo, seu rasgo heróico, o menino aproximou-se da mesa, onde estavam os dois camaradas. Adélia, desde a entrada de Mário, não cessava de olhá-lo com um modo de ingênua admiração. O que espremeu no coração de Lúcio a primeira gota de fel, o fel que suda o ciúme. Mas então Mário, disse a gentil menina com um sorriso frio, se é essa rosa que eu tenho no seio, você ia apanhá-la. Ah, respondeu o menino com convivacidade. Mas logo retraindo-se, acrescentou, se na ocasião estivesse de veia para brincar. Lenda-se, foi você que me deu esta rosa. Está aqui guardada. Pois dê ao Lúcio, que está ali com uns olhos para ela. Lúcio corou. O sorriso apagou-se nos lábios de Adélia, como o voo nas asas da borboleta, quando expira a luz que a enleva. Mário voltou-se à voz da mãe que o chamava da porta. A baronesa, já tranquila a respeito da filha, entrara na sala acompanhada pelo médico. Recebeu a Dona Francisca do mesmo modo, com fria altivez. A Mário disse apenas estas palavras. Viu em que dão as travessuras? Bom será que lhe fique de lição para emendar-se. Mário retrucou arremedando o riso da baronesa. E, emendado já estou, mesmo que a senhora caísse amanhã no banheirão, não seria eu que a tirasse de lá. Já se viu, reclamou Dona Lina. O conselheiro, reprimindo uma risada, pensou consigo que, se Mário algum dia fosse deputado, seria um rival do Aprígio, o maior apartista da Câmara, glória até o hoje sem sucessor. É petinha, coitado, disse a baronesa meia voz, voltando-se para o médico. Dona Francisca e seu filho seguiram o Martinho, que os introduziu no gabinete do fazendeiro. O barão estava ainda na mesma agitação, que dele se apoderara desde a notícia do passeio, e que bem longe de acalmar-se com a salvação de Alice, parecia progredir em intensidade. A dor de perder a filha, essa abrandara vendo-a livre de perigo, mas o acontecimento produzira nele um abalo profundo, uma crise que ainda não tivera remissão. Antes de deixar a cabana, na ocasião de transportar-se Alice, o barão descera só à Lapa, e ali permanecera um momento com os olhos no remoinho. Seu rosto tinha nessa ocasião uma expressão grave e solene, os lábios balbuciaram palavras não ouvidas, a mão pairou um momento sobre o abismo. Dir-se-ia que prestava um juramento, tremo. Agarrando-se às pedras para amparar os mal seguros passos, voltou à cabana, donde seguiu a rede que transportava a filha. O resto do dia, até aquela hora, passará à cabeceira de Alice, ou debruçado na mesa do gabinete, murmurando palavras surdas e entrecortadas. Levantou-se para receber Dona Francisca e abraçou tanto a mamãe como ao filho. Mário, lhe devo a vida de minha filha, mais do que a minha própria vida, porque é ela, só ela que me prende a este mundo. São dívidas que não se pagam. Foi sempre minha intenção protegê-lo, mas hoje fiz um juramento à memória de seu pai. Meu amigo, no lugar mesmo onde você salvou Alice. Encarrego-me do seu futuro. Não quero pagar. Não servi a ninguém. O que eu fiz foi por brincadeira, disse o menino arrebatadamente. Bem, falaremos depois a este respeito. Eu combinarei com Dona Francisca acerca dos seus estudos. Deve formar-se. Em direito, medicina. Que bom barão. Disse Dona Francisca. O barão despediu com gestos. Vá velece Mário. Ela tem perguntado muito por você. A alcova estava em meia obscuridade, esclarecida apenas pela luz opaca de uma lamparina. Dona Francisca chegou-se sutilmente e, percebendo que Alice estava acordada e com os olhos abertos, chamou o filho. Vendo Mário, os lábios da menina se enfloraram com um sorriso. Ainda está zangado comigo, Mário? Disse ela apertando-lhe a mão. Eu lhe prometo que não hei de fazer mais travessuras. Não quero que você morra por minha causa. O menino sentiu um movimento de piedade. Nesse momento teve pena que Alice fosse filha do barão. Mas a sua natural repugnância o dominou. Não tenha susto. Essa palavra podia ser uma segurança que tranquilizasse seu espírito, e Alice compreendeu-a. Quis compreendê-la sim, mas ela caíra dos lábios de Mário como uma ironia. Horas depois, toda a habitação estava engre ao repouso. Alice dormiu um sono prolongado, embora um tanto inquieto. Só o barão velava, cruzando a passos lentos o seu gabinete. Fazem anos, foi em uma noite como esta, talvez à mesma hora. Que horas serão meia-noite? Era mais cedo. Vi. Meu bempo não maga esta imagem, ao contrário parece que a viva. Há 11 anos o vejo.
Assim?
O barão foi, abafando os passos, contemplar Alice adormecida. Mudo ante o vulto da menina, ele estremecia ao choque dos pensamentos que lhe tumultuavam dentro da alma. Afinal, seus lábios murmuraram essas palavras. Serás o anjo do perdão, minha filha. Defronte via-se a porta entreaberta do oratório. O barão aproximou-se do altar e, pousando a mão zambra, a Ara Santa repetiu o juramento solene, cujo segredo ficou entre ele e Deus.